Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast O Cinema É, que hoje está especialíssimo, porque eu, Flávio Leão e o Gesiel Bueno. Tudo bem, Gesiel?
Olá, pessoal, eu sou o Gesiel Bueno e hoje nós estamos aqui com uma presença muito ilustre que a Flávia vai aí introduzir pra gente.
Sim, hoje eu e o Gesiel vamos conversar com o diretor, pianista, compositor, maestro, cineasta, diretor artístico, produtor e fotógrafo, Walter Neto. Tudo bom, Walter? Que prazer sua presença aqui.
Olha, eu que estou feliz de poder estar aqui com vocês, agradeço muito a oportunidade e mais uma vez reforço, obrigado por poder ter essa oportunidade de a gente falar de algo tão maravilhoso que é o cinema, né, e todas as artes que envolvem o entorno do cinema.
Com certeza, confesso que eu fiquei até cansada de falar aqui os seus predicados.
É, mas eles são construções, assim, só para deixar claro, eu não sou novo, não sou velho, mas fiz uma carreira planejada e nas coisas que eu mais gostava, que era, primeiro, a música, então eu me formei como pianista, depois como regente, compositor, aí eu fui para a parte de engenharia e televisão, que me levou ao cinema. Eu passei anos, bastante parte da minha, né, quase 20 anos nessa parte de me preparando para isso. E a partir daí, a junção dessas duas acabam levando as outras, né? Direção de fotografia, direção artística, direção musical. Então é uma construção ao longo dos anos que me permitiu chegar hoje e poder ter essas áreas todas, que para mim todas são artes e são artísticas, né? Para poder exercer algo, né, ou na direção de um espetáculo, ou de um filme, ou de um curta, ou documentário.
E Gesiel, você que é colega dele, o Gesiel também é cheio de predicados, Walter. O Gesiel é cineasta, ele é escritor, ele é não sei que faixa em kickboxing, ele é fotógrafo. Você é mágico também, né, Gesiel?
É, eu acho que eu tenho bastante a trocar com o Walter, porque a minha carreira, apesar de não ser nem de perto, nem de longe, assim, tão prolífica quanto a do Walter, mas eu sempre fui apaixonado por contar histórias, né, contar pela arte, né, por produzir arte, e em decorrência disso eu acabei estudando, né, e produzindo várias coisas diferentes. Então, eu sou roteirista, né? Já tenho alguns trabalhos escritos, tenho alguns romances, alguns contos publicados. Olha que coincidência, também sou músico, só que eu sou trompetista, ao invés do Walter, que é pianista, né? Sou diretor de fotografia, diretor, produtor, editor, que é o que eu mais faço ultimamente, que eu passo o dia todo editando, na verdade. E fotógrafo, né? Então eu acho que a gente tem aí bastante coisa pra gente conversar. Eu tô cheio de perguntas aqui pra fazer pro Walter. Inclusive, Walter, já quero até deixar claro pra você que essa não é uma entrevista tão formal, tá? A gente quer, na verdade, um bate-papo. A gente vai fazer as perguntas que o grande público, não apenas o público técnico, o público especializado, mas sim o grande público, as pessoas mais leigas, assim, gostariam de perguntar para você e não tem essa oportunidade. Então, o objetivo dessa entrevista é dar voz a essas pessoas, né? Para que elas consigam aí matar as curiosidades acerca da sua carreira, acerca também do profissional do audiovisual.
Olha, Gesiel, eu estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade de perguntar o que quiserem.
Então tá bom. Então, a sua formação, né? Você iniciou sua carreira na música, certo? E aí foi migrando ali para o audiovisual e tudo mais. E aí você teve uma extensa carreira aí. Para quem não conhece, não está familiarizado com a sua carreira, você já trabalhou bastante com televisão, fez algumas coisas com teatro, na produção musical também, né? Composição musical, teatral, fez algumas coisas também de publicidade, né? Para agências bancárias e outras marcas e tudo mais. E aí você passou pela produção de videoclipes, programas de TV, documentários, né? Eu vi que você tem uma vasta filmografia aí de documentários e produções audiovisuais no meio esportivo também. Enfim, conta pra gente, assim, uma versão resumida de quais foram, porque você foi galgando ali sua carreira, né? Quais foram as mais focado no audiovisual? A gente vai falar um pouquinho sobre música também, mas focado agora no audiovisual, porque o nosso grande público, eles gostam de cinema, né? Então eles estão aqui pra ouvir falar sobre cinema. Então conta pra nós, no seu início de carreira, quais foram os principais desafios para ingressar no meio audiovisual? É válido a gente mencionar que nós estamos vivendo um cenário do audiovisual bastante diferente do cenário como foi o que você começou, né? Então, acho que é interessante a gente traçar esse paralelo aí e conversar sobre como que eram ali os desafios de antigamente para a gente comparar com os desafios que existem hoje.
Então, ó. Basicamente, eu acho que a grande diferença era o acesso à informação e o acesso a experiências de outras pessoas nessas áreas, né? Quando eu comecei a mexer com audiovisual, que foi no final dos anos 80, ou seja, entre 89, 90, 91, isso estava restrito e você tinha muito mais dificuldade de aprendizado do que você tem hoje. Hoje é muito mais fácil você entrar numa internet e conseguir ter cursos com pessoas maravilhosas, né? Você pode ter um diretor maravilhoso, um compositor, um produtor, e você vai ouvir as experiências deles. Então, as nossas experiências e a minha, né, particularmente, começou dentro da televisão, como você falou. Os meus primeiros trabalhos foram dentro do SBT, como músico, compositor. E eu sempre gostei, né, da fotografia e do filme. Eu comecei, as minhas primeiras filmagens foi com 8mm, quando eu era muito pequeno. Então, esse era um segmento que eu gostava, mas a televisão é outra linguagem, né? As câmeras eram diferentes, os formatos técnicos diferentes. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nesse segmento. E tive aí, nos anos 90, eu fui para a Record também, então eu era compositor da Record, e por algumas oportunidades que aconteceram lá, nos permitiu começar a atender a Record em outras áreas e alguns outros clientes em outras áreas. Foi quando nós decidimos montar a nossa primeira estação de pós-produção e edição. Então, muito diferente do que é hoje, que você, dentro do seu celular, edita. A nossa sala técnica, na época, era feita com os equipamentos Betacam, que eram os tops de linha. Mas eram várias máquinas, N problemas, problemas de sincronismo, problemas de degradação de sinal em cada edição que você fazia. E para montar uma estação dessa, você precisava de uma engenharia. E foi aí que eu comecei a entrar para a parte de engenharia, com a ajuda da engenharia do SBT, que foi-me lá montar, eu gostei daquilo. Logo depois eu entro para a Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão e começo a querer entender um pouco mais disso. Então eu acho que os desafios que a gente teve e que eu tive na carreira foram justamente porque eu já peguei a migração de formatos, né, mais antigos ainda do que o que eu peguei, como o Matic, que é mais antigo, né? O final do cinema, vamos dizer assim, para a produção, principalmente de comerciais. Alguns comerciais que eu rodei nos anos 90 eu ainda fiz em 16mm, mas logo depois isso já estava morrendo. Ou seja, então todo um aprendizado e uma técnica do cinema tradicional, no final dos anos 90, basicamente, ele já estava começando a sumir com a entrada do digital, né? Com as primeiras versões de câmeras digitais. Então, outro grande desafio, né? Porque você começa a mudar tudo novamente. Então, a partir dos anos final de 95, 96, 97, eu já começo a trabalhar literalmente como diretor, ou vamos dizer assim, um diretor de TV. E por que eu fui trabalhar com diretor de TV em algumas grandes produções? Pelo fato de ser músico, né? Um grande projeto que a gente fez, que foi em Sófia, na Bulgária, que foi trazer as óperas de Carlos Gomes de volta, Para mim era algo fácil, porque eu já tinha entendimento de câmera, corte, como trabalhar com elas, já tinha um conhecimento técnico de como montá-las, e tinha um conhecimento todo de áudio, de como sonorizar uma ópera e, ao mesmo tempo, como cortar uma ópera, como ler uma partitura para saber o que eu preciso para depois trazer todo o material para o Brasil e a gente finalizar aqui. Então, eu acho que a grande diferença entre o passado e o presente é que, em pouco tempo hoje, alguém está já efetivamente editando e colocando algo no ar, e às vezes com valor artístico, né? Pelo uso do celular, e que naquela época não, para você ter um valor artístico, uma câmera era muito cara, as ilhas de edições eram caríssimas, né? Os meus primeiros sistemas digitais na minha produtora eram muito caros. E hoje em dia não, então eu diria que hoje em dia é muito mais fácil.
Então, Walter, já que você tem uma vida toda dedicada ao som, né, estudou fora, estudou nos Estados Unidos, estudou no Japão, você acha que existe uma, no cinema, né, particularmente, você acha que existe uma discrepância muito grande assim, na tecnologia, na qualidade, aqui e lá fora?
Olha, a discrepância que tem nunca é na criatividade. Ela é sempre mais na área, vamos dizer, formal de execução ou de acesso a conhecimento. Mesmo com todos esses conhecimentos que a gente tem hoje em dia, o que eu sinto é que muitos profissionais na nossa área do audiovisual às vezes não se preparam totalmente para aquela situação. E como muitos começam sem uma escola formal ou sem uma experiência formal de produção, eles também acabam enfrentando dificuldades grandes e tentando resolver essas dificuldades da melhor forma possível. E às vezes essas melhores formas possíveis, pela falta de uma experiência técnica, não são as melhores, né? Então eu acho que essa discrepância que a gente tem, ela é muito mais nisso de formação. Porque tanto na Europa, né, eu já trabalhei basicamente em todos os continentes. Né? Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa toda, trabalhei no leste europeu, voltei há pouco tempo de lá, onde a gente foi produzir coisas. Trabalhei na África inteira, trabalhei no Oriente Médio. E o que eu percebo em todos esses é justamente isso. Ou seja, o que muda é o acesso na educação e na formação mais formal. Agora, na parte criativa, ela não está 100% ligada à parte técnica. Ela se apoia na parte técnica. Então, a gente tem muita gente criativa aqui, muita gente com ótimas ideias. Mas o que eu sinto é que, às vezes, o desenvolver dessas ideias ou desenvolver e a execução tem muita dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. Todos os meus projetos passados, presentes e futuros, eles sempre têm uma limitação. Ou seja, se eu vou produzir um filme novo, se eu vou produzir um documentário, né? Se a gente vai escrever um thriller de ação, né? Um filme que vai ter muita ação, a gente sempre tem um cuidado de tentar fazer algo para que a gente não entre num problema que é como eu vou produzir isso, né? Enquanto que se você está em Nova York, ou se você está em Los Angeles, ou se você está em Miami, ou se você está em Chicago, se você inventa que você quer fazer um filme de época, você tem em qualquer dessas grandes centrais empresas especializadas em te dar suporte. Ou se você quer fazer uma produção com muito efeito especial, né, o que os efeitos vão ser parte importantíssima da produção, você já contrata empresas especializadas que vão ajudar o diretor em basicamente todas as cenas. Então o trabalho do diretor continua sendo o mesmo, dirigir, né, dirigir os atores, mas o conceito técnico, você tem uma equipe muito grande do teu lado para fazer isso. Quando você vai fazer isso aqui, você tem uma escassez de gente, né? Você não tem muita gente, né? E quando a gente tenta fazer isso quando, para se ter um bom resultado, às vezes você precisa trazer uma empresa de fora para dar suporte. E também é um fator que encarece muito a produção. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Agora, na qualificação de profissionais, por exemplo, diretores de fotografia, o nosso mercado tem diretores de fotografias maravilhosos que estão trabalhando hoje em todos os grandes filmes. Compositores maravilhosos. Agora, olha que coisa interessante, né? Um compositor, quando ele vai produzir a trilha, muitas das vezes ele escolhe gravar a trilha em Budapeste, ou na Bulgária, né, em Sófia, ou outros lugares. Por quê? Porque o custo para você gravar no Brasil uma orquestra fica muito alto. E pela falta de treinamento das orquestras para poderem trabalhar uma trilha sonora. Não é que elas não são boas o suficiente. É que elas não estão acostumadas a isso. Então tem uma dificuldade entre você achar uma sala que vai ter uma tela, que vai ser, você vai conseguir colocar o sincronismo para você poder reger e acompanhar aquela imagem. Então eu tenho vários amigos compositores que preferem gravar fora, porque o resultado é melhor. E às vezes gasta-se menos do que eles tentar recriar esse ambiente aqui no Brasil. Então, essas questões são difíceis de serem corrigidas a curto prazo. E elas dependem sempre, para mim, de que o país, né, a economia esteja em pleno vapor, esteja mais estabilizada, para que as produções possam ter recursos para investir nisso. Né? Porque numa produção, e eu acho que a gente sabe disso... E Gesiel acho que vai concordar comigo, assim, eu vou fazer uma pequena amostra, é assim, você começa um filme, você pega o teu orçamento e vai lá, câmera, né, a locação, e vai indo, e vai gastando ali, pá. Aí de repente erra o orçamento, e onde a gente vai tirar a verba de quem? Tira do som, tira da trilha, tira da pós-produção. Então isso é uma característica também nossa, do nosso segmento. E isso acontece muitas vezes. E o foco, às vezes, é muito mais na câmera, na lente. Não é que isso é errado. Mas são equipamentos também muito caros para você ter. Né? Existe uma diferença entre você pegar uma máquina fotográfica e colocar uma lente normal nela, do que você pegar uma câmera profissional, uma RED, colocar uma ARRI, né? Uma Panaflex digital, uma Venice, e com uma lente de cinema. Então, nós queremos trabalhar com isso, né? Essa primeira captação com essa qualidade. E isso lá fora também é mais acessível. Hoje em dia, aqui no Brasil, quase que o mercado não tem equipamento para alugar, porque estão todos alugados já. Então, isso é a minha visão do mercado. Mas a nossa criatividade, a nossa capacidade pessoal é igual a qualquer capacidade de qualquer um em qualquer lugar do mundo.
Eu tenho que concordar com você, realmente, essa é uma das principais questões, assim, essa questão do corte do orçamento e você escolher, né, e geralmente quem é prejudicado fica ali na parte mais dos bastidores, né, do áudio, os efeitos especiais, efeitos visuais, né, e é aí que são essas áreas que a gente acaba percebendo um grande desgaste, porque os profissionais são mal remunerados, eles precisam entregar os trabalhos em prazos, assim, extremamente curtos, né, então, e apesar de isso ser, assim, muito mais... muito mais significativo aqui no Brasil, é sim um problema aí mundial, né? Você pode prever que até em âmbito de Oscar já houve essa discussão dos profissionais de finalização ali de efeitos visuais que tiveram que fazer greve há um tempo atrás, porque muitas vezes os filmes eram finalizados e a qualidade dos efeitos visuais não estava tão boa. E sempre caía na equipe de efeitos visuais, mas aí você não sabe que tinha que haver alterações, e aí não dava tempo de renderizar, e aí os profissionais ficavam virando várias noites, né, trabalhando e tudo mais. A gente pode até ver isso em produções grandes, né? O último filme do Homem-Aranha, os responsáveis pelos efeitos visuais, eles continuaram trabalhando mesmo depois do lançamento do filme, para limpar ali os últimos É, os últimos detalhes que não deu tempo de finalizar, até porque é uma parte ali que é realmente mais menos valorizada, assim, né? Geralmente...
Gisele, eu vou dizer assim, não é que ela não é menos valorizada. Eu conheço bem esse mercado e como funciona lá. Uma grande diferença dele para a gente também é que lá existem as janelas de produção e as datas, e isso é bem complicado lá. Porque quando... um exemplo básico aqui do nosso cinema dos últimos anos, nós tivemos bastante produção. Mas se você pegar essas produções e fizer uma análise a nível de rentabilidade, retorno, sala de cinema, né, como é que foi ainda no meio de tudo isso, com uma crise, né, sanitária por causa do Covid, a resposta financeira para quem investe nesses filmes no Brasil, ela é muito baixa e, em alguns casos, ela é nula. Né? O mercado americano, o mercado europeu, mesmo o mercado europeu tendo vários sistemas de subsídio, eles precisam dar retorno. Então, uma das coisas que é complicada na pós-produção, e eu acho que aí não só efeito, mas a parte de áudio, né, todo mundo sofre, é que você tem um produtor executivo que quer, com 10 mil investidores atrás, que não vai mudar a data de lançamento.
Exatamente. Até porque tem outras questões ali envolvidas, né? Lançamento de produtos, venda de produtos, né? Que a gente não está familiarizado aqui no Brasil.
Exato, né? E aí o cara não pode. Então isso realmente prejudica, é difícil. Você recebe às vezes missões muito difíceis, porque isso acontece com a televisão também, né? O dia da estreia é o dia da estreia. E aí você fica rodando noite, né? Agora, se você entrar, por exemplo... Se você entrar, por exemplo, na VX, acho que foi uma empresa que eu fui conhecer em Los Angeles, eu fui visitar os facilities dele, as instalações, eles atendem um monte de gente. É impressionante a estrutura, a gente não tem nada parecido aqui, e igual aquela tem várias. Mas eles são sobrecarregados exatamente isso, não dormem, porque quando o negócio chega... É assim, você tem, às vezes, um mês e meio, dois meses para resolver aquilo. Ou você resolve, ou você resolve. Não tem escapatória, né? Aqui, a gente tem até um pouco mais de flexibilidade, mas chega uma hora também que você não tem. Você tem que ir lá entregar o teu material, acabou. Né? A distribuidora quer ele pronto, você fala, puta, mas eu queria revisar o color, um efeito... Não, meu, você já teve seu tempo.
Com TV é ainda pior, né? Porque se você for trabalhar numa novela, a demanda é uma coisa, assim, absurda, né?
Tem deadline, né? Não pode...
Isso, exatamente. Quem escreve, por exemplo, roteiro pra novela é uma coisa insana, porque você precisa escrever e entregar cenas, às vezes, todos os dias, sabe? Tem um número de cenas que você precisa entregar semanalmente, então realmente é... bastante complicado. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre a captação de recursos, porém, antes disso, tem umas questões que eu queria abordar, eu queria mais ouvir você falar sobre isso, sobre se você tem, assim, conhecimento da realidade do cinema independente aqui no Brasil, e o que você acha desses profissionais que estão aí produzindo cinema de guerrilha. Eu falo por experiência própria, tá? Porque eu também tô nesse meio, que é o cinema de guerrilha, o cinema com baixo custo, o cinema com muitas vezes custeado ali pelo próprio realizador, pelo próprio idealizador do projeto. E também, já nisso, a gente vai focar mais nisso, mas eu gostaria da parte de captação de recursos, mas eu queria mais que você comentasse um pouco se você tem contato com essas obras, com esses realizadores, o que você acha disso. E fala o que você achar aí, o que tiver no seu coração.
Eu acho isso fundamental, né? Esse é o fomento, né? Vamos dizer assim, é de onde vai sair muita gente boa e de onde vai sair muita gente ruim, que ao longo da vida vai parar e vai escolher outra profissão, como qualquer área. Então, este é um mercado que precisa de muito apoio, que precisa de muita produção, para que você possa, ao longo do tempo, poder identificar ótimos profissionais, e ele é quase como um berçário, né? Um bom cinegrafista começa a trabalhar ali, desenvolve, aprende, depois ele entra em outra produção. Um microfonista, né? Um continuista, um assistente de direção, um diretor, né? Um ator. Eu tenho vários amigos atores que trabalham às vezes com a gente e fazem exatamente isso. Ele volta lá e faz o seu filme. Às vezes eles mandam para que eu dê uma olhada. Eu tenho amigos que mandam para mim. Puta, dá uma olhada, vê o que, que você acha, tá legal. Porra, tá do caramba, como que você fez? Pô, fiz sozinho. Porra, tá 10, meu amigo. Né? E é uma vida difícil. Já linkando eles com as captações, assim, a minha forma de visualizar é que muitos dos editais desses PROACs e dessas, vamos dizer assim, formas de captação que empresas podem gerar, devem ser voltadas para esse cineasta, para esse pequeno, vamos dizer assim, produtor, para que compositores, técnicos possam trabalhar. É óbvio, você não vai ter um valor alto de produção, nós não estamos falando aí de valores de meio milhão, 1 milhão, 2 milhões ou nada disso, mas valores que te permitam fazer boas histórias, contar, colocar os atores que estão começando. Eu tenho um amigo que é um ator lá de Campinas, ele faz um trabalho maravilhoso desse. Então ele oscila entre estar numa grande produção e aí ele volta para as pequenas produções dele, onde ele faz o cinema, ele ajuda as pessoas a iniciarem, e é daí que vai nascer, né, futuros profissionais. Né? Voltando sobre educação, já que a gente não vai ter uma educação tão formal, a gente precisa ter isso. Eu acho importantíssimo isso. Porque também daí saem boas ideias, que depois podem ser até desenvolvidas e virarem um bom produto.
Com certeza, com certeza. É isso mesmo. É um processo ali até meio que embrionário, né? Do selecionando, né? Fazendo uma seleção ali e descobrindo esses novos talentos, né? Porque eu particularmente vivo isso, essa é a minha realidade atual, de vários amigos meus, não só daqui da minha cidade, mas também de outras cidades, porque por meio dos festivais, né? Eu sempre estou enviando filmes para festivais. A gente acaba fazendo amizades com pessoas de vários estados diferentes, né? Outros diretores. Então, tem diretores que me chamam para gravar com eles em outras cidades, diretores que vêm aqui para gravar comigo. Então, é uma troca bem legal. E aí, eu acabo conhecendo bem de perto essa realidade do cinema de guerrilha, do cinema independente. Eu gostaria de falar um pouco sobre, né, falar um pouquinho mais sobre essa parte da captação, mas eu queria que a Flávia fizesse sua próxima pergunta. Até pra gente ouvir a voz da Flávia, que é a única representatividade aqui, a única representante do público feminino aqui no meio desses dois homens aqui. Então a gente quer te ouvir também, Flávia. É muito importante o seu olhar aqui pra nossa conversa.
Sim, não, eu tô achando muito interessante, porque aqui eu sou a leiga, né? Eu não vivo esse mundo. Eu tô mais na parte crítica, né? Na parte de espectadora, mas tô me esclarecendo muitas questões aqui. A primeira pergunta que eu fiz pro Walter é uma questão que eu sempre pensei, que me incomodava, né, o fato de às vezes o filme tá tão bonito visualmente, e aí quando chegava no som eu ficava, nossa, mas por que que o som não tá à altura? Por que que eu não consigo entender o que as pessoas estão falando? É a minha língua, né? Então, assim, agora eu entendi perfeitamente Qual é a questão. Achei muito legal o negócio do cinema independente, mas eu queria que você continuasse, Gisele, porque a minha pergunta eu quero deixar por último.
Perfeito, perfeito.
É uma questão mais geral que eu acho que o pessoal também vai curtir. Mas continue.
Sem problemas. Walter, eu vou falar assim, mas também até em tom de desabafo, e eu queria ouvir você, tá, sobre isso. Atualmente, eu percebo isso, tá, diariamente, a questão dos editais, a questão ali do fomento, a questão ali do recurso para os produtores independentes, tá? Algumas questões que eu acabo percebendo. Existe sim uma distribuição, né, para os artistas iniciantes. Durante a pandemia houve um amparo ali para alguns artistas e tudo mais. Porém, é notório que esse auxílio vem diminuindo drasticamente nos últimos anos, tá? E também é notório que durante muito tempo, sempre as pessoas que recebiam esses recursos sempre eram as mesmas pessoas, e não necessariamente pessoas que de fato precisavam ali desse recurso, tá? Então, ali algumas alguns estúdios grandes, artistas assim já conceituados no mercado, que tem apoio ali de empresas, apoios ali apoio de outras fontes ali de recursos, mas que mesmo assim ganhavam Lei Rouanet, ganhavam PROAX, ganhavam fundos municipais, enfim. E hoje em dia eu percebo que é muito injusta a disputa, e vários dos artistas que estão iniciando e que mais necessitam desse recurso acabam não sendo contemplados, tá? Da mesma forma, é também notório a diminuição significativa desses recursos. Então eu vou dar um exemplo, tá? Um edital que abriu esse ano, que eu não tive tempo de concorrer por causa do meu trabalho e tudo mais, lamentei bastante não ter mandado meu projeto para lá. Eu não vou identificar qual é o fundo, mas os valores assim vieram valores que não tem como produzir quase nada, sabe? Uns valores assim de 10 mil para uma produção audiovisual, 15 mil para produção audiovisual, por exemplo, 15 mil para você realizar uma mostra, sabe? Um festival. Valores assim, que chega a ser quase uma ofensa assim pro artista, sabe? Como que o artista vai conseguir contratar profissionais para trabalhar com ele com um valor tão baixo, tá? Então essa é a realidade do audiovisual hoje. E daí eu queria que você comentasse como que você vê isso, se você também conhecer alternativas para a gente poder aconselhar esses realizadores que estão ali no início de carreira, que precisam desse amparo até para poder realizar ali seus primeiros trabalhos e se destacarem para poderem chegar ali, né, ao olhar do público, a serem conhecidos pelo público, serem conhecidos pelas produtoras, né, e conseguir ali os seus próximos trabalhos.
Então, essa é uma questão bem difícil e, na verdade, ela nunca vai ter uma solução. Por quê? Porque ela não acontece hoje, ela acontece no mundo artístico desde quando ele iniciou, né? E ela nunca vai, de uma certa forma, eu estou falando no genérico, depois eu vou mais para o específico, ela vai assim mudar drasticamente. Por quê? Vamos lá pegar as leis de fomento. Né? Nós temos hoje uma secretaria que está lá passando por N reformas, né, que causa problemas constantes com muitas empresas e pessoas e artistas que precisam desse fomento. Né? Nós estamos passando agora, eu sou apoiador de uma orquestra, de um projeto social, e a gente está aguardando a aprovação de um projeto, já está em tempo, a gente tenta falar, e a renovação de outro projeto, mas a secretaria está passando por uma mudança muito grande de sistema, de administração. Então, existia um passado e eu espero que exista agora o futuro. Nós estamos no meio disso que está uma bagunça. Então, eu não sei o quanto que isso vai melhorar ou não. Espero que logo isso se resolva, os sistemas deles entrem e esses projetos voltem a ter as aprovações, né, com todas aquelas alterações que todos vocês conhecem de valores, mas que para que esses profissionais possam ir no mercado buscar esse dinheiro dentro dessas empresas. Esse é o primeiro ponto. Já esses editais, eles funcionam diferentes, eles continuam aí dentro de... Né, a Petrobras foi uma das grandes que tinham editais enormes. Todas essas empresas, elas passaram por alterações e por o que eles chamam de compliances internos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Embraer, todas as governamentais, né, nos últimos anos, justamente para tentar achar uma forma de corrigir as distorções que aconteceram anteriormente. Né? Eu vivi e participei de projetos, não como diretor, mas... Que eu tive a oportunidade de estar, onde eu via verbas enormes sendo dadas para artistas que não precisavam. O cara ia lá fazer o show e ia ganhar o dinheiro, mas ele tinha verba. E assim por diante, eu falava, caramba, mas isso podia ir para outro. Então, eu acho que todos esses... Nós estamos passando por uma grande transformação que eu não sei quando ela vai chegar em algo melhor, ou se vai chegar em algo melhor. Espero eu que chegue em algo melhor. Mas eu posso dar um exemplo de ações que eu conheço dentro do Banco do Brasil, por exemplo. É, dentro do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, eu estou sempre ligado com eles, eu não tenho nenhum projeto, só para você entender, a minha ligação com eles é estritamente profissional, e por ser profissional, eu não entro em nenhum projeto e pedido de financiamento para eles, porque eu trabalho com eles, mas eu conheço como eles funcionam. E eles estão fazendo coisas interessantíssimas e ajudando muita gente, tentando ajudar a gente fora do eixo Rio-São Paulo, né? Nesse Brasil enorme assim. E tem muito projeto funcionando. O que acontece é que nós aqui, e eu me coloco também, não conhecemos esse projeto. Eu só tive a chance de conhecer por justamente ter que trabalhar com o CCBB num outro nível de projeto, né? Como uma empresa dando suporte para eles dentro de um lançamento de uma campanha enorme que chamou Brasileiros pelo Brasil. E quando a gente descobriu essa campanha, o que eles fazem, só que ninguém sabe, não sai na mídia, não sai em nenhum lugar. Então existem coisas acontecendo a nível culturais, micro, pequeno, de apoio, projetos sociais muito grandes pelo Brasil. Mas ao mesmo tempo, uma grande quantidade, aí vamos colocar, né, de cineastas, de pessoas que precisam desses PROACs, estão em cidades, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Curitiba, ou seja, cidades assim, estão tendo dificuldade. Essa dificuldade eu espero que se resolva o mais rápido possível, né, e que os gestores públicos consigam resolver isso. Tá? Este é um ponto. Agora, existe um outro ponto que você me fez na pergunta, é como a gente, que tipo de atitude alguém nesse mercado pode ter para tentar superar isso. Então, eu vou voltar aqui e falar um pouco sobre arte genérica, né, histórica, para que a gente entenda o que é arte. Né? Nós, que trabalhamos com isso, nós sempre temos alguém do outro lado sendo o crivo do que nós fazemos, né? Então, não adianta eu construir uma arte que ninguém queira assistir. Não adianta eu compor uma música que ninguém queira ouvir. Ou que ela seja tão complexa, a arte, de qualquer forma, que eu tenha que legendá-la e botar uma explicação para que você chegue para olhá-la e entender, tá? Se você trabalha com o público final, esse é um conceito que você tem que ter. Se você vai participar de uma mostra conceitual artística, aí você pode romper determinadas barreiras. Porque o teu público que vai lá está na expectativa de ver esses rompimentos ou um entendimento estético mais complexo. Mas se você quer ser assistido dentro de um streaming, quer participar da Netflix, da Amazon, quer entrar na televisão, na Globo, na Band, na SBT, quer fazer uma música para que todos ouçam, querendo ou não, nós temos um outro conceito. Não quer dizer que ele não seja artístico, mas ele precisa se comunicar com o público, né? E para você se comunicar com o público, você precisa saber se aquela obra tem interesse. Então, quem está começando, se você se perder disso, dificilmente você vai conseguir vender a sua obra para alguém, bancá-la, né? Patrociná-la. Como é que você consegue um patrocínio? Porque você consegue vender a sua ideia e aquela pessoa que é o patrocinador vai se identificar com aquele seu produto e dizer: eu quero colocar a minha marca neste produto, porque ele é interessante. Esta conexão é que eu sinto que foi perdida. Por que que ela foi perdida? Pela própria formato da Lei Rouanet, onde não havia mais essa necessidade dessa conexão, ela é simplesmente um mercado de troca, né? Ah, se tem um artista famoso, eu coloco. Não, a gente precisa voltar a isso, né? Eu não sei o quanto vocês gostam ou não de música clássica, mas eu gosto muito, né, por N motivos, mas nós não podemos esquecer que Tchaikovsky, Chopin, né? E vários outros, Mozart, né? Bach, todos eles eram pessoas que trabalhavam através de sponsors, de patrocinadores, né? Ou eram funcionários de uma corte para que eles produzissem arte. Agora, se no dia da apresentação, né, Bach tinha que produzir às vezes 3, 4 músicas por semana para as recepções, se o cara chegasse lá e a música tivesse ruim, ele não ia ter conseguido manter o emprego por tantos anos, ter tantos filhos como ele teve, e os filhos continuarem escrevendo coisas maravilhosas, e assim por diante. Então, eu acho que nós não podemos perder de vista o uso comercial da nossa obra e a nossa conexão, tá? Eu não estou colocando que a obra tem que ser rasa. Ao contrário, ela tem que ter a sua profundidade, ser artística, tocar, emocionar, né, encantar ou aterrorizar, se ela for terror. Mas ela precisa se conectar, né? Nós temos aí, eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos eu fui estudar com o produtor do que estava na terceira temporada de Walking Dead e teve a chance de a gente fazer um curso com os produtores lá. E eu lembro exatamente na aula, eu estou aqui sentado vendo Walking Dead, que começou com um cinema trash, de um cara que fez um filme, eu não lembro o nome dele, que é o grande cara do filme cult do Movie B, com aquele, né, Os Dias dos Mortos Vivos, e até hoje o negócio está vivo aí, e toda hora sai uma produção coreana, uma nova produção não sei o que lá, um desenho não sei o que lá, tudo baseado nesse conceito. E vende pra caramba, todo mundo gosta. Porque isso é entretenimento. Agora, porque é entretenimento não significa que precise ser raso. Porque se você pegar diálogos disso, às vezes tem uma profundidade grande. Então, quem está começando precisa tentar fazer uma estratégia de como ter um produto que, se o PROAC ou essas coisas não tiverem, ele conseguir, né, convencer um patrocinador a patrociná-lo e a iniciar. Esse é um ponto dificílimo.
É saber monetizar a sua obra, né? Monetizar a sua arte, né?
É, monetizar a obra já é um segundo passo, às vezes mais difícil ainda. Mas o primeiro é o que a gente tem que fazer. E a gente tem que pensar que... Eu tenho 58 anos, tá? Me considero extremamente novo, estou começando. Mas eu me tornei profissional com 21. Com 21 anos eu entrei no Palladium, que era a maior casa de espetáculo da América Latina, na cara de pau, e falei que eu ia ser o pianista e o regente de lá, para o maestro José Briamonte. Ele olhava para mim e falava: moleque, tu não sabe nada, moleque. Eu falei: sei sim, eu sei tocar piano. Ele falou: mas não é tocar piano que eu preciso, você não tem experiência. Você não tem experiência. E aí eu insisti, e o maestro lá, ele não queria ficar toda noite, até que chegou um dia ele falou: tá bom, eu vou te ensinar. E ele me ajudou muito nisso, porque ele me ensinou. Eu tinha conhecimento técnico, que era ser pianista, saber reger, mas não significa que eu tinha conhecimento de experiência para estar sentado ali regendo uma orquestra dos musicais daquele tamanho, entendeu? Então, a gente também tem que arriscar e a gente tem que se preparar para algo que a gente não sabe o que é. Eu sempre me preparei para aquele dia e para vários outros. Como eu me preparei? Tocando muito bem piano e regendo. Eu só não tinha experiência. A experiência foi o maestro que foi me dar e, no final, eu tive que aprender na porrada. Então, nós temos que nos preparar para essas oportunidades que a vida vai nos dar, que essas portas que vão se abrir, para que você agarre elas e comece. Agora, não dá para você construir uma carreira em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. A carreira é algo longo, né? Ou seja, para você chegar num lugar, às vezes você precisa de 2, 3 anos, ela é lenta, você precisa fazer a network, os contatos, conhecer pessoas, mostrar o seu trabalho, né? Trabalhar em outras produções, às vezes não receber nada, eu não quero cachê, né? Porque às vezes você vai vir para um filme e o filme não quer te contratar, mas você fala: não, deixa eu ser teu estagiário, eu quero só estar dentro dele. Eu fiz muito isso na minha carreira, nessa fase. Por quê? Porque eu queria ver o que acontecia dentro do estúdio, eu queria ver como era a televisão. Então eu entrava lá dentro: não, eu quero ficar só vendo aqui. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? E ter uma visão de longo prazo, né? Preparar a sua carreira para você chegar num lugar, fazer um planejamento dela, que é algo que lá fora é usual, que é o que eu comentei logo no começo. Então, falta essa nossa formalidade, às vezes, de encarar a nossa carreira, como que a gente vai chegar lá na frente. Aí sim, um dia você vai poder sentar e vai falar, não, eu consigo fazer isso, eu consigo vender meu projeto, eu vou arrumar dinheiro aqui, ou eu vou ali. Mas isso não vem da noite para o dia. Esta é a minha visão de mercado.
E uma ótima visão, diga-se de passagem. Bem, bem rico, bem legal, bem interessante mesmo.
Walter, eu vou aproveitar, né, a sua experiência com a música também, porque eu sou uma pessoa que particularmente amo música, né, tenho uma relação afetiva muito com música, então vai ser voltado para a música também a minha próxima pergunta. Eu queria saber, quando você entra num projeto, qualquer projeto, filme, comercial, enfim, o que que você pensa para fazer a trilha sonora? Você pensa só no gênero do filme? Você pensa no país que você está, no país, né, da produção que você vai fazer a trilha do filme? O que que você pensa? Por exemplo, porque Moulin Rouge é um filme de época, só que as músicas são modernas. E aí eu queria saber, existe liberdade de quem vai fazer a trilha para pensar nessas coisas? Como é que é isso?
Então, eu acho que a primeira coisa que um compositor tem que pensar é assim, ele é um instrumento na mão do diretor. Ele precisa ter isso claramente. Ele não é só um artista, mas ele é um artista na mão do diretor. Então, o conceito do diretor vai norteá-lo muito para onde ele deve ir, tá? Então, se o diretor, por exemplo, sentar com você e falar assim, não, eu quero que Moulin Rouge seja feita com sons de época, instrumentação de época, sem um viés moderno. Ou seja, eu não quero que tenha modernidade. Mesmo o filme sendo moderno, eu quero que ele seja assim. Então, se ele fizesse isso no filme, vamos usar o Moulin Rouge como exemplo, né? O compositor saberia que ele teria que, compor com estilo de época. Por isso que o compositor tem que ter conhecimento suficiente para saber como regredir àquela época, e ele precisa ter na equipe dele, né? Aí eu já vou usar o mercado americano, não o nosso mercado, mas orquestradores que vão ajudá-los a dar essa característica. Tá? Então, e aí depois disso ele vai para o estúdio. Quando ele vai para o estúdio, ele precisa ter engenheiros de áudio e bons arregimentadores que vão trabalhar músicos com instrumentos e sonoridade da época. Porque não é só uma questão de época, é uma questão de sonoridade da época, para valorizar isso. Então, ele está sendo uma ferramenta na mão do compositor, podendo dar o melhor dele para que aquela música faça aquilo que o compositor, que o diretor quer. No caso do Moulin Rouge, ele fez um meio termo, porque ele disse assim, eu quero um conceito de época, então, a nível de orquestração, arranjos, instrumentações, mas moderno. Com uma cara moderna, com uma linguagem moderna. Então, isso deu uma liberdade para o compositor transitar num universo maior, podendo romper barreiras. E aí o compositor chega em determinados momentos e fala, olha, eu pensei isso daqui para a sua cena, tá? Eu vou dar um exemplo agora de algo que a gente está produzindo, ainda nem saiu para o mercado, mas eu posso comentar porque está em produção. Nós estamos num longa-metragem onde o diretor é o Edson Celulari, que é um ator-diretor. Tá? E aí nós ficamos discutindo uma cena interessante que acontecia dentro de um jantar. Então, ele passou toda a expectativa dele, eu dei a minha de volta, e aí a gente começou a fazer o filme. Aí, depois de um tempo, o filme já tinha lá quase 50 minutos de trilha pronta, e ele assistiu 50 minutos de trilha. Aí ele sentou e falou: putz, Grila, sabe aquele jantar? Eu acho que a música não encaixou. Ou seja, no conceito original que ele tinha da cena, aquela música foi perfeita. Quando o filme começou a nascer com a sonoridade dando peso, ou seja, e fazendo tudo que ele me pediu para o filme, valorizando A, B, C ou D, quando caiu no jantar, aquela música parecia fora do lugar completamente. Né? Ele percebeu isso e falou: pô, vamos mudar? Eu falei: claro, eu também acho que agora ela não faz mais sentido. E não é só a música, é a orquestração dela. Falei para ele: eu usei uma orquestração assim, assado, e eu acho que ela precisa ser diferente. O conceito harmônico dela, tá. Aí eu mudei tudo. E aí, na outra semana, ele assistiu. Ele falou: putz, grila, agora ficou do caramba, tá perfeito. Então, você tem uma coisa que é, o filme ele é uma história viva que está te contando coisas e que pode mudar a forma de como você está vendo algo, simplesmente de como eu coloco um som ali. E eu sou a ferramenta para o diretor, então eu ajudo ele a conduzir. E às vezes a gente foi para um lugar, por exemplo, teve uma outra cena que eu fiz 3 vezes a trilha. Até ele chegar e falar: puta, agora é o que eu quero. A questão, e ele me perguntava: mas você concorda comigo? Eu falei assim: a questão não é se eu concordo com você ou não. Eu gosto das duas últimas que eu fiz. Mas eu acho que essa última que a gente fez realmente ficou melhor. Por quê? Porque a gente foi afinando. Não é mais uma questão se a música é boa ou ruim. É uma questão de que se a cena, eu estou ajudando a cena a ele a dar a dramaticidade, o peso que ele quer, entendeu?
É bem parecido com o que a gente faz na edição, né? Na edição do que você está montando ali, você precisa ir afinando, né? Existe um conceito inicial que ele vai evoluindo ao longo da produção e, consequentemente, da pós, né?
Sim, porque ela é viva, ela não pode ser fechada, né? E a nossa, aí eu estou falando só especificamente da parte musical, ela tem que estar em função disso, né? Em função do diretor. Então essa é a minha visão. Tanto que eu tenho às vezes colegas que reclamam: ai, mas fizeram não sei o quê com a minha trilha, o diretor mudou ela. Eu falo assim: mas você é uma ferramenta na mão dele.
Não é minha trilha, né? A trilha é do filme.
A trilha no filme, se o cara não quiser usar e abaixar porque ele achou melhor botar a explosão em cima, você está ajudando o filme, né? Nós somos ferramentas. É diferente de quando, por exemplo, eu vou compor uma peça que ela é cantada, musicada e vai para rádio. Ok? Aí é diferente, porque aí ela tem começo, meio e fim, você não tem que mexer aquilo ali que eu tenho que entregar. Mas no filme ela é diferente, porque você tem vários layers no filme, né? Você tem o primeiro layer, que é o diálogo, que tem que ter a sua importância e relevância e tem que estar no nível correto. Quando ele não está, acontece o que você me falou, que você não entende o que a pessoa está falando, tá bom? Depois disso daí, você tem toda a parte de ambientação e foley, que é o que dá sustentação para a cena. Né, falada para que ela seja verídica, um copo, uma coisa que tem que estar no seu ponto.
É que é o Foley, que é a mixagem, né? Vamos dizer assim, a
Eu não estou
edição
nem
de
falando
som,
da
né?
mix. A mix é a junção
É,
de
a
tudo isso.
edição de som. A mixagem é só a finalização.
Aí depois disso, você tem que ter um outro layer que são todas as trilhas que estão ajudando a contar essa história. E depois você vem com o sound effects. Ou seja, que é uma ferramenta que é quase uma trilha sonora, mas ele tem uma outra função e que às vezes reforça a trilha ou entra num lugar onde a trilha não deve entrar. E aí você vai pegar todos esses layers e vai mixar para ter o resultado final. Então, quando você mixa todo esse resultado, também a mudança de volume de cada um deles gera uma sensação diferente para o espectador. E essa mixagem tem que estar associada com o diretor também. Para que você ele olhe e fala assim: não, aqui eu quero mais peso. Ah, não, aqui eu quero que esse ruído esteja mais forte. Por exemplo, eu fiz um longa nosso que inclusive Tá na HBO e ficou algumas semanas assim como top da HBO, é o Distrito 666. Quem dirigiu foi o Paulo Nascimento. E nós fizemos toda a parte de áudio, pós-produção, finalização de trilhas, tudo. E tinha uma cena emblemática no filme, pesada, né? E que o sound effects era muito importante. E eu mixei de um jeito, falei, não, eu vou segurar aqui porque eu acho que eu estou exagerando. Aí daqui um pouco o Paulo liga, puta, Valtinho, eles me chamam às vezes de Valtinho, porra, aquele efeito foi demais, mas sobe ele, tá do caramba, entendeu? Eu preciso do diretor também, eu não posso exagerar, mas ele sentiu que naquela cena o efeito podia estar mais forte, mesmo que quase encobrisse a voz. Por quê? Porque na dramaturgia ali, se você não entender a voz ali, ou ela ficar escondida, não era primordial, ela não é algo que ia te conduzir para algum lugar. Então eu podia estar junto do grito ou de alguma coisa assim. Entende? Então isso é o nosso trabalho. E como diretor aí já invertendo, é muito importante que o diretor tenha essa visão para ajudar quem está com ele, né? Na fotografia, na cor e no áudio, o que ele pensa. Aí a gente volta lá no começo da formação precária que a gente tem, né? Muita gente dirigindo sem ter passado por um processo, com pouco conhecimento, ou às vezes tem pouco conhecimento técnico, mas é muito criativo, tem que ajudar a achar um jeito de se comunicar, né? Eu tenho um sócio em vários projetos e nós estamos agora fazendo, vai entrar no ar semana que vem, uma chamada nova para televisão, uma superprodução que a gente fez desde a captação até a pós. E a parte de finalização de áudio a gente faz junto. Ele não é músico, mas ele tem um ouvido e uma percepção musical de produção muito grande. Então a gente já aprendeu como se comunicar. Então ele senta comigo e fala assim, vamos limpar aqui, vamos. Aí, né, depois que eu terminei de compor todas as peças, orquestrei, e às vezes até sobrecarrego a orquestração, porque eu sei que eu vou sentar com ele e a gente vai limpar isso. Ok, ele não sabe me dizer assim, no compasso tal, você vai lá, pega aquele trompete e abaixa. Ele não sabe fazer isso. Mas ele fala assim, vamos ouvir os metais. Aí ele ouve, puta, eu acho que pra cena a gente podia fazer isso. Você concorda? Eu, porra, ficou do caramba. Então, isso é uma relação de conjunto. Isso é a criatividade trabalhando junto para chegar num resultado final melhor. Né? Não tem bem um certo ou errado. Né? É uma questão de visão. E quando você trabalha em conjunto, principalmente a direção em conjunto, que é difícil, né? Que é no nosso caso, a gente faz, você tem que equilibrar os dois lados para chegar num resultante que fala, puta, tá legal. É isso. Eu acho que é isso que eu posso colaborar com vocês, mas continuo à disposição aqui para outra pergunta, se tiver.
Walter, para a gente já ir se encaminhando para o final, queria que você desse aí, falasse duas coisas, tá? Resumido mesmo, da sua opinião, tá? Duas coisas. Primeira, passa-se um panorama pra gente de como que você acha que está. Olha só a responsabilidade, hein? Não vou nem fechar no audiovisual agora. Vou colocar música, vou colocar o audiovisual, vou colocar em geral. Como que você acha que está hoje o cenário da arte no Brasil? Tá? E aí depois que você falar sobre isso, manda um conselho para esses jovens artistas que estão começando, que tem sonho de chegar numa carreira tão expressiva quanto a sua, os novos diretores, os novos músicos, a pessoa ali que muitas vezes tá fazendo carga horária dupla, né, trabalhando ali para poder manter a sua própria arte, para poder viver um dia da arte. Faz um boladão aí sobre como tá a arte no Brasil hoje e também aproveita e já manda um conselho para essas pessoas.
Então vamos lá, é assim, ó, a nossa área que é artística, aí vamos colocar todo mundo, desde o bailarino, do músico que toca em bar, do músico de estúdio, do ator, né, que trabalha no teatro, que trabalha em eventos, ou seja, todos nós, diretores, fotógrafos, técnicos, todo mundo. O que nós precisamos ter em mente, primeiro, é que, como qualquer outra profissão, nós temos dificuldades. E como qualquer outra profissão, ela dá trabalho, ela é difícil, ela requer que a gente estude, se prepare. Se a gente negligenciar o estudo, a preparação pelo resto da vida, a gente não vai evoluir. Isso acontece em qualquer carreira. E a nossa não é diferente. A questão do dom que todos nós, ou a maioria, tem, você não pode acostumar a ter um dom e achar que o dom vai resolver tudo. Ah, eu sou criativo e vai. Eu só aprendi a tocar violão, mas não preciso fazer técnica porque eu sei. Não. Dê instrumento para o seu dom, que é a técnica, que é o conhecimento. Então, isso é muito importante para todos nós, porque, como qualquer outro profissional, nós não somos melhores ou piores do que ninguém, não tem diferença, né? Do que qualquer pessoa que trabalha em qualquer outra área. E todas as áreas são difíceis, só que cada área tem a sua característica, a nossa tem as nossas dificuldades, tá? Então, não ache que nós somos melhores, superiores ou diferentes ou especiais porque nós tivemos um dom ou porque somos artistas. Não, nós somos pessoas comuns, iguais a todos. Não somos melhores do que ninguém. Simplesmente escolhemos seguir uma profissão que mexe com a arte, assim como alguém mexe com a medicina, com a veterinária, com a jardinagem, com um garçom. Cada um tem uma aptidão. Para mim isso é muito importante. Por quê? Porque isso se reflete no cenário, ou seja, quando você tem um cenário nacional, a música continua evoluindo, tem muita gente boa nascendo, tem muito músico, muito diretor, né? O mercado nosso, para a área de cinema, do audiovisual, deve crescer exponencialmente nos próximos 2-3 anos, tá? Tem muitos projetos saindo da gaveta. Tem grandes players entrando no Brasil de streamings novos que vão precisar de gente, de artistas, de técnico, né, de cenógrafos, costureiras, figurinistas, maquiadores. Então, existe espaço para isso, existe espaço para tudo isso, né? E esse mercado vai melhorar. O nosso mercado está sofrendo com 2 anos onde ele foi muito prejudicado. Né? Porque a partir do momento que você não poderia ir em nada, você não pôde ir num bar para ouvir uma música, você não pôde ir num teatro, e você não pôde dar sustento para muita gente que tinha, às vezes, 2-3 profissões na área artística para conseguir sobreviver. Né? Então, ele realmente está difícil, mas ele vai voltar. Então, não desista. Para aqueles que trabalham em outras áreas e querem entrar na área artística, idem. Né? Tentem achar esse equilíbrio. E tem uma coisa que a gente fala assim, não interessa o que você é na área artística, você não precisa ser o compositor para achar que só o compositor ganha dinheiro, porque na verdade às vezes o compositor não ganha nada, ele vai lá e tá fazendo um monte de filme de graça. Às vezes você trabalhar dentro de um estúdio como técnico fazendo mixagem, você vai ganhar mais. Então, a gente tem o sonho de ser o compositor ou diretor de Hollywood porque o cara ganha pra caramba, mas aquilo é outro mercado. O nosso mercado é muito grande, a gente pode atuar na área de publicidade, na área de produção de audiovisual para eventos, na área de produção de trilha para eventos, na área de direção de pequenos eventos, de espetáculos de Natal, espetáculos de Páscoa, né, de entretenimento, né, em museus, teatros, pequenos... Então tem um mercado muito grande que nós podemos estar também, tá? Isso é uma característica que nós, como artistas, a gente não precisa ficar só em um lugar, as portas são grandes, você pode ir para a televisão trabalhar, né, em novela, trabalhar em programas. Então abra o seu leque. Música é muito mais do que simplesmente tocar numa orquestra ou tocar com um artista. Né? Tem músicos que trabalham em casa, que trabalham assim como direção, edição. Então, eu abriria o leque do pensar para justamente estar mais abertos a novas oportunidades. Tá? E lembrando que o mercado empresarial e de eventos é um grande mercado que, às vezes, podem nos manter durante um bom tempo e para que a gente consiga executar outros projetos. Essa é o meu minha visão de mercado e meu conselho para as pessoas. E terem paciência, né? Não adianta você querer resultado em 1 ano, 2 anos, porque aí não vai existir. Não existe nenhuma carreira que isso aconteça.
Walter, para a gente fechar, quem foi sua maior inspiração em matéria de música?
A primeira inspiração foi a minha mãe, que era pianista. né? Ela me mostrou a música, né? Então, ela se torna como a minha primeira grande inspiração, né? Que me dá a possibilidade de entrar num universo que eu não conhecia quando pequeno. Mas, a partir daí, a quantidade de pessoas é enorme, porque cada uma vai te guiar de um jeito, né? Professores, músicos, né? É muito grande. Mas a minha mãe, com certeza, por ter aberto, né? E por ter o piano em casa, para ter me aberto esse universo artístico.
Muito legal mesmo. Então, quem está nos ouvindo aí, esse foi o Walter Neto falando aí sobre a sua enorme, gigantesca e riquíssima experiência aí, essa jornada aí de trabalho, de carreira, esse homem que é um artista e patrimônio do nosso país, que nos representa fora do Brasil, né? Aqui no Brasil todo e, como ele disse, em todos os continentes desse vasto planeta aí que a gente vive. E obrigado, Walter, obrigado, foi muito legal, aprendi bastante, acredito que o nosso público tenha aprendido bastante também com você e se inspirado em você. Tenho certeza que você é e sempre vai ser um ícone aí para muita gente, né? Um alvo ali, um ícone, né? A ser seguido ali, a ser admirado. E obrigado novamente, viu?
Eu que agradeço, e só assim complementar, eu estou à disposição, se algum ouvinte quiser tirar dúvida, quiser me mandar mensagem. Eu aprendi algo com meu pai muito importante, né? Que o saber não tem dono, né? A gente não é bom porque a gente guarda o saber, a gente é bom porque a gente entrega o saber para todos, né? Quanto mais gente souber, melhor será para todos, né? E quanto mais eu dou o saber, mais eu aprendo. Então, eu sempre estou andando. Então, é isso. Eu estou à disposição. A minha empresa sempre esteve aberta aqui. Se alguém um dia quiser vir aqui conhecer, entender o que é o cinema, a gente está apto a receber e explicar. Porque, como você disse, a gente precisa ter estímulo, né? E foi através de estímulos que eu consegui chegar até hoje e de pessoas muito boas que me ajudaram nessa trajetória aí de tantos anos.
E a gente deixa aberto também o nosso espaço aqui para quando você lançar alguma obra, algum documentário, algum filme, alguma coisa, pode conversar com a gente, pode contar com a gente que a gente ajuda aí na parte de distribuição, de divulgação. Poderemos fazer críticas aí. E você tem o nosso espaço aqui à sua disposição. Tá bom, Val?
Tá bom.
Então é isso, galera. Espalhem nossa palavra. Espalhem aí essa entrevista maravilhosa que a gente fez com o Walter. Nos sigam nas nossas redes sociais. Sigam o Walter nas redes sociais, né? WN Produções. E estaremos de volta ainda fazendo muitas parcerias, se Deus quiser. Valeu, obrigada, Walter, obrigada, Gisiel. Até mais.
Obrigado, galera. E mandem sugestões do que vocês querem ouvir aqui ou assistir no nosso canal do YouTube. E até a próxima, pessoal.